Semana retrasada. Semana retrasada nós vimos bastante aqui sobre o questionamento que Moshe fez para Deus. Nós vimos que o Moshe aproveitou o momento que ele percebeu ser um momento de misericórdia perante Deus. E ele resolveu pedir para Hashem, mostre a sua glória. Eu quero conhecer melhor Deus. Eu quero conhecer melhor o funcionamento das coisas. E o Talmud diz que a pergunta principal que o Moshe fez é a famosa pergunta que todos nós temos. Por que que existe Tzadik Veralo? Por que que existe o Tzadik que está passando por momentos ruins, difíceis? E tem o Rashá, o perverso, Vetovlo, que está bom para ele. Teoricamente, pelo nosso ver, a gente imagina que as coisas deveriam ser pão, pão, queijo, queijo. Se o sujeito é boa pessoa, ele tem que viver bem. Se ele é malvado, ele tem que viver mal. Como pode ser que nós vemos que nem sempre é assim? E tem muitos casos de tzadikim que vivem mal e tem muitos perversos que vivem bem até demais. Essa é a questão chave do Moshe. E nós falamos que a isso existem várias respostas. Inclusive, no Talmud tem a discussão se Hashem respondeu para o Moshe ou não. E nós vimos que o Rav Hirsch concilia as duas coisas. Hashem respondeu para o Moshe, mas o Moshe não conseguiu assimilar toda a resposta. Porque a mente humana não é capaz de compreender a fundo aquilo que está acima da nossa compreensão, aquilo que é divino. Como está escrito no profeta Isaías e Yeshayahu, que o meu pensamento não é como o seu pensamento, as minhas condutas não são como as suas condutas, que gavru shamayim me'aretz, da mesma forma que o céu é acima da terra, assim também os meus caminhos estão muito acima do que vocês podem compreender. Então, é tolo uma pessoa querer compreender Deus se nós não estamos nesse nível. O nosso intelecto não é capaz de compreender. Então, por que Moshe sim perguntou? Porque Moshe pensou. Eu estive agora 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, sem comer, sem beber, recebi a Torá de Hashem. Quer dizer, eu já estou num nível que eu já não estou tão materializado assim. Eu já estou alguma coisa aí no meio do caminho, já entre um ser humano e um anjo. Então, talvez agora eu vou ser capaz de compreender. E ele descobriu que não. Que mesmo assim, todo o tempo que você ainda é matéria, é impossível compreender os caminhos de Hashem. E aí nós vimos algumas coisas. Primeiro, quem é tzadik e quem é rachá, como você pode avaliar isso? Então, às vezes você parte do pressuposto que a pessoa é um tzadik, como é que ele está sofrendo? Mas você não sabe o que ele apronta por trás. Você está vendo alguém que é um perverso, mas você não sabe que ele, na verdade, não é aquilo que você está vendo. Ele aparenta isso, mas não obrigatoriamente é. Então, nem sempre nós temos como avaliar quem é o quê. Então, por aí já dá errado a nossa avaliação. Segundo lugar, o que é bom e o que é ruim. Quem disse que aquilo que você acha que é o bem para o outro é aquilo que o outro acha que é o bem para ele? E muitas vezes pode ser que tem aquele tzadik que você acha que ele está vivendo mal, mas ele não vive mal. Ele está muito contente do jeito que ele vive. Então, eu dei até o exemplo, dentre muitos outros que existem, mas o famoso Reb Zusha de Anipoli, que vivia numa pobreza tremenda, mas ele estava super satisfeito, para ele era um rei. Então, você olha para ele e pensa, caramba, como pode ser um tzadik vivendo desse jeito? Mas ele não está mal, pelo contrário, para ele vive muito bem. E a mesma coisa, ao contrário. Quando você vê uma pessoa que é malvada e ele está vivendo bem, quem diz que ele está vivendo bem? Você não tem ideia o que ele passa por trás. O que você está vendo, você imagina, mas não quer dizer que é realmente o que você imagina. Depois nós vimos também que Hashem recompensa todo mundo e pune todo mundo pelo que precisa. No caso do tzadik, o tzadik mesmo prefere ser punido nesse mundo, porque assim o mundo vindouro dele vai ser completo. Ele prefere a recompensa lá, porque a moeda lá é mais valiosa. O contrário com o perverso. O perverso, Deus prefere pagar para ele toda a recompensa que ele já merece pelas poucas coisas que ele faz de bem, que ele receba essa recompensa neste mundo, e no mundo vindouro ele vai ser só punido. Então isso que você está vendo é metade da história, tem depois a continuação. Se você olhar com a continuação junto, você vai ver que no final das contas o tzadik sim é recompensado e o perverso é punido e muito bem punido. Nós vimos também que o tzadik, pelo fato de passar por testes em vida, isso aumenta mais ainda a recompensa dele. Então também é algo que vale a pena, é um investimento para ele. Também vimos que está ligado com a Bechira Chofshit, o livre-arbítrio. Se as pessoas vissem que quem se comporta direito só recebe recompensa, e quem não se comporta direito só é punido, fica muito fácil de escolher e de se manter na linha certa, porque eu não quero ser punido igual aquele lá. Então, a partir do momento que a pessoa vê que não, tem gente que não, parece que não tem nada a ver, tem gente que é punido, tem gente que está sofrendo, tem gente que está vivendo bem, não tem nada a ver com o que ele faz, então isso vai me fazer ter o livre-arbítrio de escolher realmente o lado correto, apesar de nem sempre ser recompensado, visivelmente recompensado, digamos assim. Tem uma parábola, uma história que o Midrash conta que aconteceu com Moshe. E que baseado nesta história é que o Moshe questionou Deus. E o que conta o Midrash? O Midrash conta a seguinte história. Que o Moshe estava perto de uma fonte. E ele viu a seguinte cena. Primeiro apareceu um sujeito, primeiro sujeito da história, apareceu na fonte para beber água. Ele bebeu água e caiu dele a carteira. Uma carteira antiga, né? Não era exatamente carteira, aquele saco de dinheiro. Caiu o saco de dinheiro dele ali ao lado da fonte. O homem bebeu a água, não percebeu e foi embora. Minutos se passam. Vem à fonte uma segunda pessoa. E essa pessoa vê uma carteira. Pega a carteira, põe no bolso e leva embora. Mais alguns minutos se passam. E aparece uma terceira pessoa. Essa pessoa bebe uma água lá na fonte e aproveita sentar embaixo da palmeira, ou sei lá que árvore que tinha lá, sentou para descansar um pouco. Nisso, o primeiro percebeu que ele perdeu a carteira. Ele voltou para a fonte para procurar a carteira. E não está a carteira. Mas tem um sujeito lá, sentado, dormindo. Ele desconfia, esse deve ser o que roubou a minha carteira. Então, o primeiro, o que perdeu a carteira, vai para cima desse que está dormindo e mata ele por ter roubado a sua carteira. Essa é a cena que o Moshe vê. E o Moshe pergunta para Deus, quando ele está fazendo a pergunta aqui de como funcionam as coisas, Moshe fala para Hashem, desculpa, mas eu não estou entendendo. O primeiro coitado perdeu a carteira, O segundo furtou a carteira e foi embora no bem bom. E o terceiro, que é o inocente, que simplesmente veio beber água lá e está dormindo embaixo da árvore, é morto quando ele foi inocente, não fez nada. Como se explica essa história? E Hashem falou para Moshe: Moshe, você está vendo um pedacinho da história. E você tirou as suas conclusões baseado no que você viu. Eu vou te contar o resto da história que você não sabe. E você vai entender toda a história. Esse primeiro que apareceu com uma carteira na fonte, a carteira não é dele. Ele roubou a carteira do segundo. Quando ele chegou na fonte com a carteira roubada, bebeu água, ele perdeu a carteira roubada. Quando o segundo veio beber água, ele não roubou a carteira. Ele encontrou a sua carteira que havia sido furtada, ele encontrou a sua carteira e levou a sua carteira. Não fez nada de errado. Achou o que era dele. O terceiro que apareceu lá, e que o primeiro, quando veio lá buscar a carteira roubada, que ele perdeu, suspeitou que o terceiro era o ladrão, e ele assassinou esse ladrão. Verdade. Quanto ao furto, esse terceiro é inocente. Só que esse terceiro é um assassino que matou o pai do primeiro. E ele acabou sendo vingado. Por mais que o primeiro não sabia que ele era assassino, ele foi vingado. Ou que sim sabia, foi vingado. Quando você viu a cena, você viu só o que estava acontecendo ali. Você entendeu tudo errado. Achou que o primeiro tá certinho, ele é inocente. O segundo é que roubou. E o terceiro é inocente que foi morto. Não, não é essa a história. O primeiro é um ladrão que roubou do segundo e o segundo agora encontrou o que foi furtado dele. E o terceiro é um assassino que foi morto. Dessa forma, Hashem quis mostrar para o Moshe que um dos pontos principais para poder entender as coisas é perceber que nós não conseguimos entender porque nós não temos toda a história na nossa frente. E essa toda a história pode ser uma coisa assim muito próxima e pode ser uma coisa muito distante. Não tem como conhecer, não tem como imaginar. E mais ainda, se nós ainda somarmos a isso que existe Gilgulei Neshamot, existe reencarnação das almas, e às vezes uma alma que veio ao mundo e agora ela precisa consertar alguma coisa que foi feita numa encarnação anterior dela, que pode ter sido há 1000 anos atrás. E ela agora está no mundo de novo. Mas você não sabe, esta pessoa tem a alma de fulano que viveu há 1000 anos. Você não tem a mínima ideia, você não vai ter como saber isso. E tem outras pessoas que tenha almas também de pessoas daquela época. Então todas essas pessoas que estão agora se encontrando numa determinada ocasião e alguma coisa está acontecendo, você olha para aquilo e não entende nada. Mas eles estão fazendo um acerto de contas de uma coisa que aconteceu há 1000 anos, por exemplo. E você não tem a mínima chance de saber e de entender a respeito disso. Nós não temos essa visão. Então Hashem mostrou para Moshe duas coisas. Primeiro, que às vezes a historinha aconteceu minutos atrás, mas você não viu aquela, você já não entende nada. Imagina só quando a história vem já de muito tempo, como que é impossível você entender o que está acontecendo. Fala.
Menina, então, aquele chavão assim que às vezes as pessoas batem, não bate com o nosso judaísmo, né? Aqui você faz aqui você paga.
É, não é assim.
Não é assim.
Não é assim, quer dizer, é verdade que o que você faz você vai pagar, mas não quer dizer que é imediato.
Sim.
Não é imediato, até porque faz parte da misericórdia de Hashem, que não é imediato. Se fosse imediato, a gente não tinha chance de chuvar nunca.
Não. E fora que nem você falou, muitas coisas acontecem que não está no alcance de a gente entender.
Sim, exatamente.
Né?
Então, nós não conhecemos e não temos ideia sobre Gilgulei Neshamot, sobre reencarnação. Não sabe quem é o quê. Em algumas ocasiões, de repente, a pessoa tem um déjà vu. Tem, às vezes, casos onde pessoas começam a falar coisas do passado e sei lá o quê. Existem histórias assim, mas não é uma coisa muito comum. Geralmente, a pessoa vem numa nova vida pra cá e ele não tem ideia o que a alma dele fez no passado. Mas Hashem coloca essa alma num teste similar. Ou coloca numa situação que ele vai consertar aquilo que foi feito anteriormente. Muitas das coisas de reencarnação aparecem nos livros místicos, mas isso sobre histórias passadas, lógico. Então tem muitas coisas muito interessantes ao longo de toda a época bíblica e época do Talmud, onde às vezes tem histórias que estão totalmente interligadas. E geralmente, os dados das histórias estão interligados. Por exemplo, se eu estou pensando agora, tem alguns episódios que estão interligados em questão de números. Tem um episódio que acontece quando o povo está no deserto, onde um chefe de uma tribo, da tribo de Shimon, pega uma moça de Midian e isso causa com que 24 mil pessoas da tribo morram. Isso se repete muito mais tarde com 24 mil alunos do Rabi Akiva. E os livros místicos trazem que uma história está totalmente interligada à outra. Que a alma estava reencarnando e estava consertando o que aconteceu no passado, que lá foi por pecado, não sei o que lá. Tem um monte de coisas que estão interligadas. Fala, Betina.
Tem alguém também que viveu mais tempo, né? Porque alguém lá no passado...
Por exemplo, David Ameller, o rei David.
David Ameller.
O rei David recebeu doação de anos... Na verdade, tem duas opiniões, se foi doação de anos dos patriarcas ou se foi doação de anos do Adão Arishon. Mas, por exemplo, Adão deveria viver 1000 anos. Ele viveu 930. Porque ele doou 70 anos para o David, que iria morrer logo depois do parto.
E esses 24 mil alunos de Rabi Akiva, também já escutei uma outra história de 24 mil também, mas não era do esse povo do...
Tem também uma outra coisa que aconteceu antes, que também está interligada, que é o ataque de Shechem, a cidade de Nablus, que eles sequestraram a Dinah, e quer dizer, o chefe sequestrou e violentou ela. E depois disso, Shimon e Levi atacaram a cidade e mataram 24 mil pessoas da cidade.
Sim. É, isso mesmo.
Isso também está interligado. Então, são três histórias que estão interligadas entre si.
Ah, uma vez eu fiz uma aula, eu escutei uma aula só sobre isso, muito interessante, com o Rabino Gurari.
Uau.
Foi muito legal. Ele falou só sobre Gilgul, né?
É.
Foi muito interessante. Até... Adão, tem um monte de histórias.
Um monte de histórias. Tem um monte de histórias que estão interligadas.
Eu lembro que na época eu anotei depois. Eu preciso até ler de novo. Muito interessante isso, Meir. Como a gente carrega a coisa, né?
É?
Lá de trás.
Lá,
né?
De trás. Tem Mordecai também, é reencarnação, e Moshe Rabbeinu foi reencarnação, e assim vai. Tem muitos e muitos e muitos que são, quer dizer, no final das contas, a grande maioria das pessoas são.
Sim.
Porque não tem tantas almas assim. Tem 600 mil matrizes, desculpa, tem 600 mil matrizes de almas.
Ah, sério?
É, então não quer dizer que a pessoa é uma reencarnação obrigatoriamente, pode ser que é uma parte da alma, tem um monte de...
Ah, entendi.
Mas, de qualquer forma, a grande maioria das pessoas é uma reencarnação de alguém. Só que a gente não sabe de quem. Então não tem ideia quais são os testes que a gente vai passar, e por que vai passar, e o que está ligado com o que está ligado, mas tudo faz parte de um plano enorme, que só assistindo de cima que você consegue enxergar tudo.
É. E meio fora que tem... muitas pessoas que já cumpriram o que tinha que cumprir.
Sim,
né?
Sim. Quem já cumpriu, então não precisa mais voltar.
Então, tzadik?
Não obrigatoriamente. Tem muitos tzadikim que tem que voltar por alguma coisa.
É.
Mas realmente, o Talmud fala que Mashiach só vai vir a hora que acabar todos os concertos de todas as almas.
Uau!
Quer dizer... Que você tem, quer dizer, você tem o quê? Você tem lá no começo, Adão e Eva, Adão e Havá, cometem uma primeira falha, isso causa com que todas as almas precisem passar por um tikkun, por um conserto, essas almas vêm para o mundo e não obrigatoriamente em uma vida conseguem fazer tudo que elas devem fazer. Então elas vão voltando, 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 até que todas elas consigam fazer as suas missões. A hora que todas as almas completarem o serviço, aí sim o mundo pode passar para uma próxima fase.
Então precisa ser uma época boa, antes dele chegar.
Não obrigatoriamente.
É, todo mundo já... Não?
Não, muito pelo contrário. O Talmud fala o contrário. Que a época antes de Mashiach vir vai ser a época mais turbulenta que já teve.
Que
quer dizer que as almas vão estar no seu último concerto, passando por testes de verdade.
Verdade. Então acho que estamos chegando lá.
Estamos cada vez mais próximos, com certeza. Se for depender disso...
É. Já podia vir, né?
É. Sim, antes pode. Que não sobra mundo. O Hafetz Chaim conta também uma parábola para explicar esse conceito do tzadik, que não está bom para ele, e do Rasha, que sim está bom para ele. O Hafetz Chaim conta a seguinte parábola. Havia uma criança que ficou muito doente. E chamaram os melhores médicos para tratar dele. E depois de muita pesquisa, descobriram que ele tem um problema raro de digestão e ele não consegue digerir direito proteínas. E se ele então quer melhorar, ele não pode comer proteínas. Um dia o pai precisou viajar. E ele instruiu as pessoas da casa, tomem muito cuidado com o menino, ele não pode comer o que não pode ser comido. Mas o menino aproveitou, o pai não está, e ele atacou um pedaço de carne. Não passou muito tempo, ficou super doente de novo, acamado, estava muito mal, trouxeram os médicos, e depois de muito tratamento, e muito difícil foi... Os médicos conseguiram estabilizar e ele ficou bem. O pai agora fez uma super refeição festiva para agradecer a Deus pelo grande milagre que o filho está salvo. O menino veio para a festa. E o pai deu uma bronca nele e mandou ele sair imediatamente da festa. Os presentes começaram a falar, que pai mais cruel. A festa especial só por causa do filho e não deixa ele sequer experimentar uma comidinha aqui. Então o pai explicou. Eu mandei ele embora pelo bem dele. É perigoso ele ficar aqui. Justamente porque eu amo ele, é que eu mandei ele embora daqui porque ele não pode comer o que tem aqui para servir. Diz o Hafetz Haim, o ser humano não sabe o que é bom para ele e o que não é bom. O ser humano não sabe o que prejudica ele. Só Deus, com a sua misericórdia infinita, é que sabe o que realmente é bom para a pessoa. E por isso, muitas vezes Deus priva uma pessoa de uma coisa muito, muito, muito boa, mas é pelo bem da pessoa. Outro detalhe que nós mencionamos há duas semanas foi sobre o Kesher Shel Tfilin, sobre o nó do Tfilin. Nós mencionamos que Hashem mostrou, não está escrito aqui, que Hashem falou, você não vai ver a minha face, mas você vai ver a minha parte de trás. E o Talmud diz que essa parte de trás é o Kesher Shel Tfilin, o nó do Tfilin. Que o Tfilin da cabeça fica em cima da cabeça, na frente, e as tiras vão para trás, e bem atrás, na nuca, tem o nó. Esse nó Hashem mostrou para o Moshe. O Talmud ainda diz que o Moshe teve dificuldade de entender como que é o nó do Tfilin, e por isso Deus mostrou para ele. Nossos mestres perguntam o que significa que o Moshe teve dificuldade de entender como que é o nó do Tfilin. O Tfilin, a caixinha do Tfilin não teve dificuldade, deu para entender fácil. O problema era o nó do Tfilin, que não dá para entender como que ele é. O Rav Firer dá uma resposta muito interessante, que nós vemos aqui, quando a Torá fala sobre o pecado do bezerro de ouro, e quando a Torá fala sobre, depois, quando Moshe pede perdão para Deus, aparece diversas vezes aqui que o povo é Keshe Oref. Keshe Oref, tradução literal, significa que tem nuca dura. Isso significa que eles são teimosos. Hashem falou que eles foram teimosos e pecaram. E o Moshe depois fala de novo que eles são. Você sabe, Deus, esse povo é um povo teimoso. E esse era o questionamento do Moshe. O nó do Tfilin fica em cima do Oref, da nuca. E a pergunta do Moshe era sobre essa nuca dura do povo, sobre essa teimosia do povo. O que se faz com essa teimosia? E Hashem falou para Moshe que a teimosia em si não é algo negativo. Depende para que ela é usada. Se eles são teimosos e eles são rebeldes, e eles insistem em fazer o que é errado, como fizeram com o bezerro de ouro. Insistiram, insistiram, insistiram para fazer o erro. Isso é, logicamente, negativo. Mas a teimosia pode ser boa. Quando se trata, por exemplo, da existência do nosso povo. Pessoas que estão dispostas a entregar a própria vida. E são perseverantes em manter o judaísmo, a chama do judaísmo viva. Esse tipo de teimosia é perfeita. Esse tipo de teimosia é uma virtude. E é isso que Hashem mostrou para o Moshe no nó do tefilim que está na nuca. Deus quis mostrar para o Moshe: saiba e ensine o povo que a teimosia depende como você usa e como você aplica ela. E não só a teimosia. Todos os tipos de conduta do ser humano podem ser ruins e podem ser bons, depende como a pessoa aplica. Seja ciúme, seja raiva, seja ódio. Não são coisas negativas. Depende como elas são empregadas. A maioria dos usos delas não são bem-vindos. Mas depende. Às vezes, é necessário. E quando é necessário e é benéfico, deve ser empregado da forma correta, no lugar certo. Como diz o Shlomo HaMelech, o rei Salomão, que tudo tem o seu tempo. Tem tempo para amar, tem tempo para odiar, tem tempo de guerra, tem tempo de paz. Tudo depende, tudo varia. Não dá para se definir que existem características que são totalmente negativas. De uma forma geral, elas são negativas, mas às vezes elas são necessárias para o positivo, para uma coisa correta, para o bem. O Moshe pede para Deus aqui, para Hashem mostrar a sua glória. E Hashem responde e diz que eu vou passar minha glória, mas eu vou te proteger. E logo depois que eu passar, eu vou retirar essa proteção. Veraita et achorai, você verá a minha parte de trás. Ufanai lo irau, mas a minha face você não verá. O Hatam Sofer explica que esse face e trás significa que Hashem está respondendo para o Moshe a famosa pergunta que nós falamos antes. Como pode ser que tem pessoas boas que sofrem e pessoas más que estão no bem e bom? Se você quer entender o que está acontecendo, enquanto ela está na sua face, enquanto ela está na sua frente, você não tem como entender. Somente quando passa, e quando já é às costas da coisa, às costas da situação, aí, eventualmente, você vai conseguir entender o porquê daquilo ter acontecido. E um exemplo clássico disso é sobre Esther. A rainha Esther, quando foi escolhida para ser a rainha, e foi forçada e levada à força para o palácio, naquele momento, para ela, isso era um inferno. Por que justo ela, dentre tantas outras pessoas que podiam ser escolhidas, justo ela foi escolhida para ir parar na casa desse malvado? Achashverosh não gostava de judeus. E, fora que ele não era judeu, e ela está sendo forçada a casar, então, com um não-judeu, que odeia os judeus, por que isso? E naquele momento, não tinha como entender. Era enxergar a coisa face a face. Não dá para entender por que está acontecendo. A leitura da Megillah leva os seus 40 minutos, 45 minutos. Mas a história da Megillah se passa ao longo de praticamente 10 anos. Levou muito tempo para Esther entender por que ela foi parar no palácio. Ela se tornou rainha no sétimo ano do reinado. E só no 12º é que ela foi ser útil. E aí, agora sim, olhando para trás, ela pode enxergar que Deus colocou ela nessa situação tão ruim, tão delicada, mas no final das contas ela estava lá para poder salvar o povo inteiro de todo o império do Ahasuerosh, de serem exterminados. Então você vai ver a história nas costas, você vai entender. Mas quando você está de frente para a história, você não consegue entender. O Talmud fala no Tratado de Taanit que no futuro Deus fará um círculo para os justos, para os tzadikim. Deus vai estar no meio e os tzadikim vão poder apontar e dizer: esse é meu Deus. Quando nós dançamos em volta de alguém que está parado no centro, em um momento você vê as costas dele, em outro momento você vê a face dele. E é isso que o Talmud está querendo dizer. Quando o Mashiach chegar, Hashem vai colocar todos os tzadikim à sua volta, e eles vão poder girar em torno, entre aspas, e de repente entender não só aquilo que estava nas costas, mas aquilo que está na frente. Eles vão conseguir entender toda a história, por que que aconteceu, o que que aconteceu, em cada momento da história. E é por isso, inclusive, que o Talmud também diz que nesse mundo existem duas bênçãos que se faz quando se ouve uma notícia. Existe a bênção que se faz quando se ouve uma boa notícia, Hatov Vehameitiv, que Deus é o bom, que faz a bondade. E existe a bênção que se fala quando se ouve uma má notícia, que é Dayan Haemet, o juiz da verdade. Diz o Talmud que nesse mundo tem essas duas bênçãos. Mas no mundo vindouro, vai ser só uma bênção. Hatov Vehameitiv, o bom que faz o bem. Um dos comentaristas, o Tzlach, diz que isso não quer dizer que quando vai chegar o futuro, não haverá más notícias. Não é isso? O Talmud não falou que não haverá más notícias. O Talmud disse só que vai haver uma única bênção. Neste mundo, quando nós assistimos as cenas ou ouvimos notícias, tem notícias que nós enxergamos são boas, tem notícias que nós enxergamos são tristes, são ruins. E por isso tem duas brachot. Mas no mundo vindouro, quando Hashem vai estar numa revelação tão grande para todos nós, e nós vamos poder entender as coisas de uma forma totalmente diferente, mesmo as más notícias, nós vamos enxergar como ela é boa. E por isso que só vai ter uma bênção. As más notícias pode ser que vão existir, mas nós não vamos ver elas como más. Nós vamos enxergar como tudo, 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 tudo é para o bem. Sim.
Diante disso que você está falando, a grande evolução da gente é a gente aceitar as situações que a gente tem, né?
Exatamente.
É? Exatamente. As situações que vêm para você, porque não dá para você só enxergar à frente. Você tem que pensar que tem um porquê de estar acontecendo diferente do que você está aceitando, né?
Exatamente. A grandeza é chegar a um nível que a pessoa aceita tudo o que acontece, por mais que eu não sei como isso pode ser o bem, mas eu acredito que é o bem.
É.
Isso não quer dizer que a pessoa não deve ficar triste. A pessoa pode ficar triste. A Torá não nega a tristeza. Mas é uma tristeza aceitando que as diversas situações da vida têm um motivo para acontecer.
É isso?
Fala.
É um fato isso, né? A verdade é que a maioria das pessoas acaba aceitando tudo que acontece. Porque você vê que não tem o que fazer. Então você acaba aceitando, né? Infelizmente, porque não, desde as coisas mais alegres às coisas mais tristes.
Sim.
Ao menos assim, acho que talvez alguma... Eu sei que você está falando de não aceitar quando a pessoa ficar revoltada. Né?
Isso.
Eu acho que isso que não pode fazer.
Exatamente.
Ficar revoltada. Falar, exatamente. Por que comigo?
Exatamente.
É.
Esse é o trabalho. A pessoa vai aceitar porque não tem como ela mudar. Mas isso não é aceitar. A pessoa está revoltada. Ou até demonstra a revolta.
É isso. Não é humilde. É que nem quando a gente fala um ano doce, né? É você enxergar as coisas boas, é enxergar também com doçura, né? Com humildade uma situação ruim.
Exatamente.
É. Porque Deus também nunca manda coisa ruim, né?
Exatamente. Aí, tudo que Deus manda é o bem.
É
a única coisa é que nós não conseguimos enxergar.
Enxergar.
Então, pelo menos, enxergar, esquece, não vai dar. Nosso intelecto não é capaz, a maquininha não é suficiente para isso. O computador não é suficiente para isso. Mas pelo menos aceitar que isso é para o bem. Eu posso não entender, eu posso não conseguir enxergar isso. Vai chegar um dia que eu vou conseguir enxergar. E, portanto, aceite... E siga a vida adiante.
Sim.
E mais ainda quando se trata dos outros. Quer dizer, é o mais difícil com certeza com a própria pessoa. Mas tem gente que fica o tempo todo olhando para os outros e questiona dos outros. Não questione. Deus sabe o que faz para cada um. Ah, porque aquele lá, como é que aquele canalha vive tão bem? Não se preocupa. Deus sabe o que está fazendo. E não se preocupe que, primeiro, pode ser que você nem sabe o que ele está passando. E mesmo que você saiba com certeza o que realmente é isso, que ele está vivendo bem, não se preocupe que Deus vai acertar as contas muito bem com aquele canalha. Então não precisa se preocupar com isso. E a mesma coisa com pessoas boas. Porque pessoas boas estão sofrendo. Não se preocupe que Deus tem as contas e sabe o que ele está fazendo. Isso não quer dizer que você não pode, pelos outros, rezar. Rezar sempre pode. E rezar não é um questionamento. É diferente de questionar e rezar. A pessoa pode rezar e deve rezar. Por quê? Porque Deus ordenou que se reze. Porque senão, de fato, seria proibido, seria um questionamento. Mas não, Deus falou não. Tem duas coisas. Uma coisa é você questionar o que está acontecendo. E outra coisa é rezar por aquilo. Rezar, você tem todo o direito. Reze até o fim. Por quê? Porque a reza pode mudar a situação. Queria só encerrar com um pensamento muito interessante que diz o Osnaim Latorá, Rav Sorotsky. Traz um pensamento muito interessante sobre o pecado do bezerro de ouro. O Moshe aqui, depois do pecado do bezerro de ouro, está pedindo para Deus: Deus, por favor, me conte como funcionam as coisas, me explica melhor. Por que precisa disso? O Moshe está vindo pedir perdão por uma falha gigantesca que o povo fez. E agora ele quer... Um adendo. Fora Deus, que você desculpe eles, eu também quero que você me conte os segredos. Por quê? Porque justo agora. Diz o Rav Sorotsky, o Moshe veio defender o povo. E falou, Deus, todas as nações praticamente são idólatras. Só a família do Abraham, Isaac e Jacob que não eram. O povo aqui estava escravizado durante 200 anos no Egito. O coração da idolatria. E eles estão acostumados com o conceito que todos os deuses têm algo que dá para se apalpar ou enxergar, sentir. Eles serviam sol, serviam a lua, serviam estrelas, estátuas. Todas as coisas que esses povos consideravam deuses são visíveis. E agora, de repente, eles saíram de Mitzray e eles precisam aceitar a existência de um Deus, que é o Deus único, que não tem forma. E eles não enxergam. É um Deus que enxerga eles, mas eles não conseguem enxergá-lo. Eles estão com muita dificuldade. Para eles isso é algo que precisa ter alguma coisa palpável para poder entender e entender a existência de Deus. Não dá, assim, só uma coisa assim totalmente abstrata está difícil para eles. E aí você, Deus, prometeu dar para eles Luchot HaBrit, as tábuas da lei. Eles estavam felizes da vida. Moshe subiu na montanha e vai nos trazer um documento de Deus. Pedras esculpidas por Deus, pedras gravadas por Deus. Perfeito. Isso vai ser Eidut. É uma testemunha, e até duas pedras. Vão ser testemunhas que existe um Deus, que nós não enxergamos, mas nós vamos ter alguma coisa que nós podemos enxergar que é de Deus. E eles estavam esperando, mas o Moshe não está aparecendo. Eles erraram na conta e pensaram que, pelo jeito, ele não volta mais. Mas se ele não volta mais, epa, onde é que está aquilo que nós íamos ter, que é palpável? E eles resolveram fazer alguma coisa. Eles estavam acostumados até agora que existem estátuas que representam o Deus no Egito. Então eles querem também fazer. Eles fizeram uma estátua, fizeram um bezerro de ouro. Por favor, Deus, perdoe pelo povo. A intenção deles não era negativa. Para eles sentem necessidade de ter essa coisa que representa Deus. Ou que comprova Deus. E por isso diz Moshe para Hashem, perdoe eles, e aí eu te peço um favor, Deus. Pelo menos, já que eu sou o emissário entre você e eles, então, pelo menos, conta para mim alguns segredos que eu vou poder mostrar para eles, falar para eles, contar para eles algo que represente a divindade. Pelo menos, se você me mostrar como que funcionam as coisas, eles vão, pelo menos, entender alguma coisa, mesmo que eles não entendam, mas pelo menos eu vou poder dizer para eles que Deus me explicou como que funcionam as coisas, e eles vão acreditar em mim. E dessa forma, quando eles forem rezar para você, já que não tem nada que possa representar Deus, que é proibido pela Torá, inclusive, pelo menos eles vão poder colocar perante eles a imagem na cabeça, na imaginação, o que é Deus. Porque você vai me contar alguns segredos. Eu vou passar para eles esses segredos. Isso vai ser suficiente para eles poderem rezar perante você. E assim eles não vão mais fazer cometer as falhas que eles já cometeram aqui no passado. Assim explica o Znaim Latorá, achei uma ideia bem interessante. É bem interessante que o Moshe agora não fala das segundas tábuas. Quer dizer, esse negócio que o povo pensou que vai ser legal que está descendo tábuas também não é bom. Essas tábuas não podem materializar Deus. Então, Moshe está pedindo para Hashem, por favor, você viu que não, deu errado esse negócio. Eles acabaram fazendo uma estátua. Então, por favor, me passa pelo menos informações que eu possa transmitir para eles, para que eles tenham isso na imaginação de como que funcionam as coisas. Isso é a representação para eles de Deus. E dessa forma, quando eles forem rezar, eles vão ter alguma coisa para eles pensarem sobre Deus e dessa forma poderão se sentir um pouco mais ligados a Hashem e poderem rezar sem infringir novamente essa proibição de fazer estátuas.